Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, boa tarde. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África e começa esta feira. Este é o dia do Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, hora de Angola, claro está. Vamos transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Depois das 18 às 18h30, estamos também em onda média em 1530 e continuamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos no Facebook, estamos ao vivo e é por aí que os ouvintes também podem interagir connosco com perguntas, comentários. E estamos também no WhatsApp, mas no WhatsApp um aviso, só vale mandar mensagens por escrito, não vale telefonar. Não podemos atender aqui no estúdio, portanto o número no WhatsApp é 1908-652-4584. Os ouvintes em Angola podem também fazer uma chamada, ao custo de uma chamada local, para os nossos estúdios. O número é 226-4434-592. 226-4434-592. Isso, portanto, é o custo de uma chamada local, se nos quiser ligar de Angola. Na missão de hoje vamos ter connosco Bruno M, é um conhecido kudurista, portanto uma oportunidade para falarmos da música em Angola, o seu impacto, a sua alma, vamos lá, e portanto hoje com Bruno M. Na emissão estão convosco eu, João Santa Rita, e hoje aqui ao meu lado o Álvaro Lugero de Andrade. Mas para já vamos às notícias, vou eu começar. Os presidentes da Turquia, Irão e Rússia vão reunir-se na capital turca na segunda-feira para discutir a situação na Síria, particularmente os combates em redor do último enclave em posse dos rebeldes sírios Idlib. Forças governamentais estão a avançar no enclave. A Turquia advertiu estar-se na iminência de um desastre humanitário. Muitos dos 3 milhões de habitantes nessa zona estão a fugir em direção à Turquia, que recentemente começou a fortalecer a sua posição militar na região, arriscando um confronto com as tropas sírias.
As potências europeias apelaram hoje ao Irão para continuar a cooperar com a Agência Internacional de Energia Atómica, depois de Teherão ter avisado que as pressões dos Estados Unidos e Israel põem em perigo as atividades da agência no país. Numa declaração conjunta, Grã-Bretanha, França, Alemanha e União Europeia apelaram ao Irão para cooperar com a agência em questões relevantes, incluindo de segurança. A declaração expressa profunda preocupação sobre um relatório da Agência Internacional de Energia Atómica que afirma que Teherão está prestes a instalar centrifugadoras avançadas, o que põe em perigo o acordo nuclear. O documento apela ainda ao Irão para cancelar todas as atividades inconsistentes com as suas obrigações no acordo.
Nos Camarões, o principal partido da oposição exigiu uma amnistia de todos os separatistas antes de começar um fórum à escala nacional para resolver a crise separatista das zonas de língua inglesa. A Frente Social Democrata exige como condições preliminares um cessar-fogo e a garantia de uma amnistia geral para todos aqueles envolvidos na crise. Na terça-feira, o presidente Paul Biya tinha anunciado um diálogo à escala nacional sobre a crise iniciada em 2017, quando separatistas alegando discriminação contra os cidadãos anglófonos iniciaram uma rebelião armada.
O presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, disse que o seu governo tenciona propor emendas à Constituição, apesar das críticas de partidos da oposição e de grupos da sociedade civil. As emendas vão remover o controle do Parlamento sobre a dívida, nomeações para o governo e a formação de uma coligação quando em eleições não houver uma maioria simples.
O Twitter bloqueou as contas do líder do Partido Comunista Cubano, Raul Castro, e dos principais meios de comunicação estatais de Cuba. O Twitter não explicou ou avisou sobre a medida, mas um porta-voz afirmou à agência Reuters que as políticas contra a manipulação da plataforma proíbem que os usuários artificialmente manipulem conversas por meio de múltiplas contas, sem se dirigir diretamente a Cuba. A União Cubana de Jornalistas classificou a decisão de grave censura.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Hoje vamos falar de música, do kuduro e se calhar também de outros tipos de música. Vamos ter connosco Bruno M.
esta vida em direto, atento na evolução que nos tira do caminho certo. Todos querem ter mais poder, o poder só nos cria dor, mas ambição menos sossego e mais distantes do Criador. Andamos sempre a correr na dinâmica da vida, mas todos podem receber aquilo que o Deus de Davi dá. Estamos todos de passagem, ainda queremos viver de imagem atrás dos últimos lançamentos. Muitos têm o último iPhone, mas não usam nem 10%, e até na hora da refeição lembrar de fotografar o prato, mas se esquecer de fazer a oração. 7 dias se fez coisas belas, tu és a mais valiosa delas.
Bruno Ema, está em linha? Bruno, está em linha?
Estou.
Está-me a ouvir?
Olá, boa tarde. Estou em linha, sim.
Muito bem, Bruno Ema. Olha, estávamos aqui a ouvir um pouco desta sua última canção, mas antes, mais tarde, vamos ter a oportunidade de ouvir mais um bocado. Vamos já iniciar o diálogo. Eu tenho-lhe a dizer que já temos aqui muitas, muitas perguntas. O programa nem começou e eu já tenho aqui à minha frente, sei lá, mais de 10 perguntas para si. De maneira que vamos já começar e, como sempre, como é tradição aqui, quem começa sou eu. E, Bruno Ema, pelo que ouvimos mesmo no início daquela canção, você tem um tipo especial de kuduro, não é? Eu não sou especialista em música angolana, tenho-lhe a dizer, mas os meus colegas angolanos disseram-me que o kuduro geralmente é uma música, vá lá, virada para a festa do bairro, etc. Mas você deu-lhe um caráter diferente, deu-lhe um caráter social, não é verdade? Porquê?
Boa tarde mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. É sempre uma oportunidade poder partilhar alguma ideia com o público. Falando da música... Enquanto seres sociáveis, eu creio que todos nós estamos direto ou indiretamente responsabilizados por aquilo que acontece à nossa volta e, obviamente, tentar melhorar alguma coisa. E, portanto, enquanto artista, sempre fui tocado por essa responsabilidade de uma maneira muito profunda.
Muito bem. Ok. Então, pronto, isso chega para lançar o programa, porque eu já tenho aqui um ouvinte em linha. É o ouvinte Horácio Paiva, que está em Luanda. Senhor Paiva, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir muito bem. Estou a ouvir muito bem. Muito boa tarde, a Voz da América. Boa noite, Angola. E bom dia ao programa de reposição no Despertar.
Não, este é o programa Angola Fala Só. De qualquer maneira, a senhora Horácio Paiva, faça favor. Qual é a sua pergunta?
Bem, de facto, primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade por voltar nas emissões da Voz da América. E desde já dar boa noite ou boa tarde, depende do local onde estiver, o Bruno M. Um grande cantor que tem vindo revolucionar as músicas, sobretudo a de kuduro. Músicas kuduristas que, no princípio, quando surgiram, as pessoas ficaram ligeiramente confusas, e sobretudo pelo nome, na língua portuguesa, a falar de kuduro. Mas hoje em dia tem uma grande aceitação, e sobretudo na juventude. Agora, quanto ao enquadramento social, de facto, o Bruno M. tem feito um grande trabalho, e tantos outros kuduristas. A música, como tal, no geral, já deu um grande contributo, sobretudo na fase da luta da independência. Mas, nessa altura, a música, no geral, tem tido alguns sucessos, né, que a sua maior parte canta mais de músicas ligadas ao amor, enfim. Mas o Bruno M. deu uma outra visão, tem uma outra forma de pensar, se calhar, de poder mostrar o seu trabalho de forma um pouco mais socializada. Agora, o Bruno M. gostaria de perguntar se, de facto, qual é o seu grande contributo que pensa no que respeita à música, sobretudo no teu ponto de vista, o que é que pensa fazer na sua intervenção da música no campo político? Pergunto também se, de facto, acha que as coisas, em termos de música, a crítica social, a realidade que o povo angolano vive, se está, no teu ponto de vista, enquadrado, é a melhor via, ou ainda há muita coisa que os músicos precisam fazer. Muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado. Era o senhor Horácio Paiva, em Luanda. Bruno Ema, não sei se quer que eu recapitule aqui as perguntas. Portanto, este ouvinte quer saber se você também se vai, portanto, na sua atividade musical, vai envolver-se mais nas questões políticas e se acha que esta é a melhor via para se fazer, portanto, para se refletir a situação em Angola. Faça favor.
Ok. Muito obrigado. Boa tarde aí, senhor Paiva. Recebi a pergunta. Bem, dizer que música, perguntou, não é? qual o enquadramento que tem a minha música,
sim,
naquilo que concerne a política, ou também se pode fazer melhor em relação à sociedade. Bem, política é política. As pessoas, quando se ajuntam em sociedade, acabam sendo geridos por determinados princípios. E essa administração, portanto, passa pelo nome de política, né? Só que, verdadeiramente, política é algo que todos nós fazemos de uma forma direta ou indireta. E, portanto, a música acaba assim, seja ela qual for, ainda que for uma música, portanto, que diga apenas pula, 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 salta, salta, remexe, 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 tem influência política, porque acabará por, de uma ou de outra forma, criar alguma influência na sociedade.
Muito bem.
Portanto, a música tem esse aspecto político, sim, de uma ou de outra forma, pese embora que muitas das vezes ela não é tida como um agente de bem, não é? Uhum. Algumas pessoas acabam por encarar a música, muitas das vezes, principalmente aquela música que tem um conteúdo interventivo, muitas das vezes conotado como sendo adversário dos agentes políticos, mas não é essa a intenção. Não é essa a intenção. E quanto à relação da música com a sociedade, aquilo que já se fez e que pode ser feito, como o senhor fez referência, o senhor Paiva,
sim,
claro, pode-se fazer sempre muito mais, pode-se fazer muito mais, porque verdadeiramente a música nunca devia ter perdido o seu teor educativo. Eu termino aqui.
Ok. Bem, eu vou perguntar aqui ao Álvaro, está aqui ao meu lado, para além destas perguntas todas. Não sei se já há gente também aí, mais gente em linha.
Temos muito, as pessoas estão mais a deixar comentários. Ainda não temos perguntas aí para... não temos perguntas aí para o Bruno M, mas temos sim, já pessoas tinham enviado perguntas antes de começar o programa. E podemos começar com... Vou colocar duas perguntas, Bruno. José Adriano, Capita Capita, pergunta: será que depois da música Kamama ou Kuzu houve ameaças da parte do ex-presidente que lhe fez abandonar a música Brumal? Eu não sei se está correta essa expressão, porque foi o texto que ele mandou. Talvez o Bruno poderá esclarecer. Repita a pergunta. Depois da música Kamama ou Kuzu, houve ameaças da parte do ex-presidente que fez ao Bruno M abandonar a música Brumal? Esta é uma pergunta. Outra pergunta, do André Vemba: será que afastou-se de cantar por motivo da igreja? Quando pretende voltar aos palcos?
Ok. Muito bem. Bem, respondendo à primeira pergunta, a música Kamama ou Kuzu, eu lembro-me quando o MC Kappa fez-me convite para a sua música, visto que eu cantava rap, ou seja, era rapper antes de cantar Kuduro.
Sim.
E, pois, o MC Kappa convidou-me para a música dele. Lembro-me que numa das nossas conversas, ele perguntou-me: Bruno, tens noção de que cantando comigo, eventualmente, possas ser, portanto, ser mal conotado por algumas lides políticas ou, portanto, algumas pessoas de influência do país? Tens noção disso? Eu disse: olha, tenho clara noção de que isso, obviamente, não é o que muita gente quer que façamos, né? Ou seja, música que venha fazer alguma intervenção política e espelhar de uma forma direta e aberta aquilo que verdadeiramente se passa. Mas, longe de que a pessoa do ex-presidente da República tenha alguma vez, de alguma ou de outra maneira, me ter coagido direto ou indiretamente, não. Graças a Deus, nem o ex-presidente da República, nem alguma outra pessoa, de alguma maneira, me tentou coagir por ter feito tal música.
Uhum. E quanto à outra pergunta, que era a pergunta do André Vemba, se você se afastou de cantar por causa da igreja, e quando é que pretende voltar aos palcos?
Ok. Olha, eu realmente, quanto ao afastar-me dos palcos ou da televisão, diria assim,
sim,
realmente Deus compreende muito melhor essa questão do que eu próprio.
Uhum.
É verdade, porque sinceramente eu não consigo achar uma resposta concisa para explicar o porquê do meu afastamento, Posso apenas dizer que lembro-me que 2 anos antes de lançar o meu último álbum, ou seja, este álbum saiu em 2012, mas em 2010, eu, portanto, lembro-me que certo dia escrevi assim num caderno, na última folha, terei de me afastar dos palcos, terei de me afastar, dar uma pausa na música. Escrevi como se inconscientemente, e verdadeiramente isso acabou surtindo e tomando seguimento de uma forma que eu não controlei objetivamente.
Uhum.
Então não foi exatamente por causa da igreja, como o ouvinte perguntou.
Uhum. Muito bem, e tenciona regressar aos palcos?
Olha, eu hoje aprendi que deve ter muito cuidado em fazer determinadas afirmações públicas, porque o amanhã só Deus conhece. Eu aprendi que o amanhã só Deus conhece. Já fiz muitas afirmações, das quais acabei tomando uma atitude contrária àquilo que eu afirmei. Mas posso dizer que não está nos meus planos voltar aos palcos. Embora que voltar aos palcos não significa não voltar a cantar.
Claro, claro.
Canta onde, então?
Desculpa?
Canta onde?
Cantar aonde?
Uhum.
Bem, para além de cantar na casa de banho...
Isto todos nós!
É verdade. Bem, para além disto, né, cantar no estúdio de maneiras a poder, se Deus quiser, cantar no estúdio de maneiras que possa difundir alguma informação, alguma mensagem, poderei lançar ainda algumas músicas, não que necessariamente esteja num palco para apresentá-las.
Está bem.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais, eu vou perguntar à nossa produtora, qual é o ouvinte que temos em linha? Ok, temos aqui connosco o ouvinte João Massa, Pensador Mbeia. Ele está no Bié. Senhor Mbeia, faça favor.
Sim, estou ouvindo, com todas as condições. Eu gostaria de perguntar ao nosso ouvinte, Bruno M., o homem de uma boa música, que já escolheu nos nossos palcos, mas faz tempo que não aparece. Eu gostaria de saber se temos uma música preparada para próximos dias ou próximas semanas para lançar um disco, ou o que passa com ele para não aparecer mais, faz tempo que não aparece nesse nosso mercado. E eu gostaria tanto de ouvir uma música nova dele, mas faz tempo que ele não aparece. E, por outro, epa, ele é músico, não sei se ele também é um pouco assim dentro da política. Eu gostaria de saber qual é a perspectiva que ele faz em função dessa crise. A juventude quer um emprego, o emprego está difícil. Qual é o balanço que ele faz dentro do nosso panorama político, dentro do nosso país? A juventude quer um emprego, mas o emprego não aparece. O presidente garantiu 500 mil empregos, já vão 2 anos. De mandato, até daqui, nada para fazer. Qual é a perspectiva que ele vê? Qual é o balanço que ele faz? Que análise, que tipo de análise que ele pode fazer com relação a essa questão?
Muito bem. Muito obrigado. Era o senhor João Massa Mbeia, ele estava-nos a falar do Bié. Bruno Ema, pergunta uma primeira pergunta de certeza que você vai responder, que é a pergunta sobre quando é que vai lançar um novo álbum ou uma nova música. Eu creio que você tem algo a anunciar, não é verdade? E depois, se quiser, portanto, esta questão, como é que você vê a atual situação político-económica no país? Faça favor.
Muito bem. Olha, muito obrigado. Meus calorosos cumprimentos, ilustre Jamassa Pensador Mbeia. Meus calorosos cumprimentos. E, portanto, obrigado por ter estima pela minha música. Eu vivo criando ideias, vivo criando versos, porque estou vivo, os meus olhos veem coisas e acabam por gerar alguma informação nos meus papéis. E se Deus quiser vai sair sim alguma coisa mais. Estou a desenhar sim algum álbum que espero poder partilhar com os ouvintes muito, o mais breve possível. Ainda pelo menos dentro de 12 meses, ou quem sabe 6 meses, poderão ter essas músicas convosco.
Muito bem.
É verdade. E tem um trabalho já bem avançado, graças a Deus, mas não poderia avançar tantos detalhes agora. Em altura oportuna, se Deus quiser, voltarei mesmo aqui à Voz da América para partilhar.
Muito bem.
É verdade.
Agora, não sei se você quer comentar esta última pergunta do ouvinte João Massambeia, que era a questão da sua opinião sobre a atual situação político-económica.
Sim, sim. O Jamar também perguntou sobre a minha perspectiva em relação à crise, desemprego e panorama político. É uma questão interessante, embora eu já não sou tão, atento tanto para alguns fenômenos políticos que decorrem em Angola, por razões pessoais. Não por coação, graças a Deus, mas por outros motivos superiores. Entretanto, de facto, o país está a passar por um momento, já de alguns anos para cá, que vai crescendo no sentido negativo, que é desemprego, falências de algumas empresas, desvalorização da moeda nacional, serviços públicos, daqueles que são os mais essenciais, como a saúde, a educação, estradas e outras situações que estão mesmo, não estão em boas condições.
Uhum.
Mas, bem, às vezes essas situações vêm para nos treinar, é verdade. Vêm para nos treinar. Nós devemos ter a habilidade, enquanto homens, devemos ter a habilidade de aprender sempre com as circunstâncias que o dia nos oferece, que a vida nos oferece, porque ninguém cresce sem uma palmatória, ninguém cresce sem uma queda, ninguém cresce sem uma crise, diria assim. Aqueles que ainda não viram crise... Devem ficar atentos, porque virá seguramente uma crise em algum momento nas suas vidas.
Uhum.
É verdade.
Muito
Portanto,
bem.
O que devemos tirar disso, vou concluir, o que devemos tirar disso é que realmente os servidores públicos, que são servidores do povo, são servidores das pessoas, são eleitos para servir, para prestar serviço. Eu não compreendo como é possível uma pessoa ser eleita a um cargo público em sufrágio universal direto, ou seja, eleito diretamente pelo povo para os representantes, que não podem estar todos no parlamento. Mas essas pessoas acabam se esquecendo de onde vieram e de onde são. É preciso termos senso de justiça social, porque Deus também gosta disso. A palavra de Deus diz que Deus é que coloca as pessoas nos lugares, sejam presidentes, reis, pessoas de poder, Deus é que os coloca no lugar. E os coloca para quê? Para promoverem uma certa justiça social, para acudirem os necessitados e os mais fracos. Então, eu lanço esse apelo para as pessoas de direito, as pessoas de poder, cada uma que está a me ouvir nesse momento, que possam refletir mais e possam descer mais dos saltos altos, descer mais das cadeiras altas, se identificar com o pacato cidadão, se rever com as pessoas que verdadeiramente não há razão para viver como vivem. E vou terminar dizendo que, por exemplo, a questão de terras. Hoje em dia a terra é um patrimônio do Estado, ou as terras. Angola é um país muito vasto. Cada vez mais vão se concentrando jovens que saem do interior. Estamos a falar de 2019, estamos a falar do século XXI, cada vez mais continuam saindo jovens do interior para o centro do país, que é, ou seja, para a capital, o centro político do país, que não era necessário. O interior vai sendo cada vez mais despovoado, mais pessoas a largarem a enxada, mais pessoas a largarem a pesca e outras culturas que são verdadeiramente fundamentais para virem em Luanda, de uma forma não propriamente produtiva. O Estado devia rever isso. A questão das terras deve ser, as terras devem ser entregues às pessoas de uma forma organizada, e isso vai permitir que o país cresça e que as pessoas possam explorar
as suas qualidades e as suas capacidades e se enquadrarem para fazerem algumas coisas com as suas próprias mãos e para não ficarem a depender e todos a olharem para o mesmo sítio.
Ok. Olha, Bruno M., nós estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora, mas eu tenho aqui um ouvinte em linha, ele telefonou-nos e eu quero lhe dar tempo. Portanto, eu vou pedir ao Celestino Mayamba, que também está no BIE. Celestino Mayamba, está em linha?
Estou em linha, sim.
Faça favor.
Muito boa noite, Bruno M. Sim, é assim, eu tenho algumas questões. E eu queria saber como é que o Bruno M. está sobre a sua carreira profissional. Sobretudo, nós pensamos que o Bruno M. é músico e nunca vimos mais nenhum disco no mercado. Então, precisamos saber, preocupados, precisamos saber como é que está. Se vai voltar a nos brindar com aquelas músicas que ele nos acostumou ou pendurou as botas. Essa é a primeira. E a segunda questão é relacionada mesmo ao governo. É, Bruno M. é uma pessoa muito admirada no país. É um dos músicos muito estimado. Então, nós queremos saber qual é o seu ponto de vista sobre este governo, governo de João Lourenço. Será que está a mostrar alguns sinais positivos ou também está como o governo passado?
Muito obrigado.
Para terminar, já estou muito tempo sem falar nessa rádio, mas tenho que fazer mesmo a terceira questão. É relacionada ao emprego, os 500 mil. Nós vimos aí um tumulto enorme na esfera do emprego. Será que é dessa forma que o governo deve promover o emprego para os jovens?
Muito obrigado.
São essas questões.
Celestino Mayamba no BIE. Olha,
boa noite.
Boa noite, era o Celestino Mayamba no BIE. Muito obrigado, Sr. Mayamba. Bruno M., você já respondeu à primeira pergunta, que era se vai regressar ou não, portanto, o Celestino Mayamba, não sei se estava em linha. De qualquer maneira, nós, o que você disse é que vai lá, dentro de 12 meses, publicar ou fazer emitir, portanto, um novo CD. Você também já falou, portanto, desta questão da carreira. Não sei se quer comentar a situação política mais uma vez, senão nós vamos aproveitar para pôr aqui um pouco da sua música antes de chegarmos ao fim desta primeira meia hora.
Eu preferia ouvir a música, entretanto.
Está bem, então vamos ouvir a música, você de certeza que conhece. Eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas estamos também a transmitir em onda média, em 1530, e vamos continuar em onda curta. 13.630 e 17.655.
Escolha bem a tua paragem. Olhos cansados da mesma foto, tantos views, ninguém põe gosto. Já estamos a nos acostumar, bastante jovens a fumar. Estão a produzir tanto fumo, parece uma central nuclear. Escola para muitos virou simbólica, mochilas são praias alcoólicas. Não é retórica, quem lança na pedra e semente se espera colher fruto semente. Enquanto o homem está sujeito às consequências do predicado, nos levam Bíblia na Anguelé, mas chega em casa ninguém lê. Quinta-feira é sexta-feira mini, quarta-feira é quinta-feira mini. Segunda-feira tem bares cheios e bastantes igrejas vazias, os pombos não andam de noite, morcegos não andam de dia. Há caminhos que não se cruzam nesta viagem, mas se for para seguir Jesus, carregue a tua cruz na bagagem. A fama e a sua ilusão são passageiros num diapasão. Aplausos da multidão, em um dia te põe no top, em dois dias operação stop. E quando chega a hora do adeus, até o percebe que há Deus. Estamos todos de passagem, mas tu podes escolher a paragem. Estamos todos de passagem, escolha bem a tua paragem. Estamos todos de passagem, mas tu podes escolher a paragem. Estamos todos de passagem, escolha bem a tua paragem. Existe apenas um caminho, o caminho. Primeiro terás de perder, para vencer, mais importante, eternamente. Se acreditares em Jesus, tu viverás eternamente. Nós somos todos passageiros, mas os últimos serão os primeiros. Queremos sempre o que não temos, e o que temos nem sempre queremos, porque desejamos sempre mais. A sede nunca satisfaz se não partilhares o que tens. O amor vale mais do que os bens. Existiu um homem na terra, sua passagem foi muito breve, mas o fruto da sua obra entre nós ateus permanece. Seu amor está mais que provado, não há ciência que interprete, nem se encontra na internet. Deus nos amou de tal maneira que por nós entregou o seu filho. E seus trilhos, eu sigo os seus trilhos. Perdi a vida por um triz. Não aconteceu porque Deus não quis para me dar nova diretriz. Levo a graça na mochila. Só estou a seguir o Mondila porque o Deus de Abraão não cochila. Não cochila.
Esta é a voz da América e este é o Angola Fala Só. Estávamos a ouvir o Kuduro de Bruno M. aqui na Voz da América. Eu quero recordar aos ouvintes que, portanto, estamos a transmitir em onda curta, 13.630, 17.655, e agora estamos também em onda média, em 1.530. Portanto, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, o nosso convidado é o kudurista Bruno M., já falámos sobre várias questões. Eu vou recordar aos ouvintes também que podem, em Angola, fazer uma chamada direta para o nosso estúdio, através de uma chamada, qual é o custo de uma chamada local? E o número é 226-4434-592. 226-4434-592. Bruno M., esta música é a sua última música, é?
É a última até então.
Ah, quando é que foi lançada?
É a última. Foi lançada em julho. Foi lançada pela primeira vez no show da Unitel.
Aham. Muito bem.
Dia 7 de julho.
Ok. Olha, e como é que se chama? Desculpe, eu tinha aqui tomado nota e não trouxe para cima. Como é que era?
De passagem.
Exatamente, de passagem. Bem, eu tenho aqui o Álvaro Lugero de Andrade aqui ao meu lado, como os ouvintes sabem, e ele tem muita gente na internet e também muitas perguntas. Vou-te passar o número, Álvaro.
Temos muitas perguntas e muitos comentários também. Bruno M., eu acho que eu vou ler alguns comentários e perguntas. Gostaria que anotasse e depois fizesse os comentários, porque temos muitas pessoas mesmo. Por exemplo, temos uma...
Vou tentar anotar.
Fica com, pelo menos os conceitos. Né? Cordiais saudações a toda a equipe da Voz América. Sou o Simon Clever, ele fala a partir de Cabinda. E ele pergunta, gostaria de saber da parte de Bruno M., quando pensa em Kuduro, foi inventado pelos angolanos? Também os cabindas estão nisso? É a pergunta que gostaria de ele comentar isso. E depois pergunto o seguinte. O que tens a comentar sobre o Kuduro de hoje? Que para se ouvir, deve-se falar porcaria, a expressão que ele usa. Senão ninguém escuta boa música. Portanto, esta é uma questão que deixa aí o Simon Clever de Cabinda. Vamos aqui a outros comentários. O Monteiro Anai diz: Angola é um país tão rico de cultura, é uma grande riqueza, só pena não ser valorizada. Temos artistas, cantores em todos os ramos da música, mas que praticamente destaca a riqueza da música de Angola. Enquanto vou mudar um pouco mais para... O Giovanni Ventura pergunta para o Bruno, como músico, porque nunca fez uma intervenção contra as atenções dos ativistas ou porque nunca fez parte dos círculos juvenis em prol do ativismo em Angola. O Yusuf Tati pergunta qual é o próximo álbum, portanto, o Bruno M. já respondeu. E há uma pergunta do Malone Quilolo, uma pergunta para o meu amigo, como ele vê os cantores de música de muita visibilidade a focar nos aspectos sociais. O que ele tem a dizer das questões do governo do CUNEN, a quando a rejeição dos alimentos, na tentativa de doações de Jovens Unidos e Solidários? Tanto, outros são comentários, e alguém que diz aqui, o Henrique...
Pode repetir essa questão?
Esta última pergunta.
Esta última.
Como vê os cantores de muita visibilidade, no seu caso, a focar nos aspectos sociais? E o que tem a dizer sobre... questões do governo do CUNEN quando a rejeição dos alimentos na tentativa de doação de Jovens Unidos e Solidários, visto que as pessoas por lá morrem de fome. O que quer dizer que dou a entender que eu me lembro dessa situação em que alguns jovens queriam entregar alimentos para o governo do CUNEN e terão sido rejeitados. Portanto, são alguns comentários em jeito de perguntas dos nossos internautas.
Ok, ok. Está anotado. Gostaria só de ter os nomes das duas últimas questões. Quem são?
O último é do Malone Quilolo.
E
a questão do ativismo em Angola é o Giovanni Ventura.
Está bem. Está
obrigado.
Bem. Muito bem. Ok. Isso é para já?
Sim, para já. Já vem uma mão cheia,
maravilha,
né?
Maravilha.
Que bom. Bem, vou responder primeiro a penúltima, depois... Quer dizer, são três questões que eu tenho aqui anotadas. Começou primeiro o Simon de Cabinda, e eu passo a responder, não é?
Sim, há uma pergunta bem, bastante interessante. Portanto, esse ouvinte falou sobre o Cabindas, não é? Sobre se o Kuduro também é de Cabinda. Uhum. E depois houve um outro ouvinte que falou sobre o que ele disse que ser a porcaria que se fala na música, não é? Como é que você vê isso? Sim, sim. Faça favor.
Este mesmo. Ok. Bem, dizer que o Simon é de Cabinda. Entretanto, eu acredito piamente que o Simon identifica-se com a música Kuduro. E deixa dizer, o Simon é de Cabinda, entretanto, eu sou de Malanje. Mas verdadeiramente somos todos angolanos. Somos todos angolanos, somos unidos não por questões ideológicas ou por limites de, sei lá, vamos muito além daquilo que a terra e o mar podem juntar ou separar. Somos verdadeiramente todos angolanos. E o Kuduro, sim. Eu, por acaso, das vezes que estive em Cabinda, sei que há muitos jovens fazedores de Kuduro em Cabinda. Conheço muitos. Ainda hoje, por acaso, por coincidência, ainda essa tarde, encontrei-me com uma pessoa de Cabinda que, portanto, abordou-me na rua e disse ser um grande apreciador da minha música, que mesmo em Cabinda haviam criado... um segmento que se identificava muito com a minha música. Então, sim, o Kuduro também, os Cabindas também, se posso assim dizer, ou o povo de Cabinda, também tem a ver com a criação e contribui diretamente para esse estilo Kuduro. É verdade. A outra pergunta do...
Era sobre a porcaria... vá lá, as palavras feias na música. Dizia-se, ouvinte, que hoje é muita música... tem esse tipo, não é? E o que é, que
você... é ainda o mesmo ouvinte.
É o Simon, certo? Sim. É o Simon, sim.
Certo? Ok. Bem, quanto a isto, infelizmente há um fenómeno que persiste, que é o imediatismo. Há muitos fazedores de Kuduro que não poupam extremos para poder chamar atenção. E sabemos que é muito mais fácil. Só não sei porquê, mas sei que é muito mais fácil neste mundo, neste país em particular, chamar atenção com ações negativas do que com ações positivas. É verdade. Então, as ações positivas acabam sendo o recurso de alguns kuduristas, no caso das letras com palavras obscenas ou pelo menos com um incentivo a coisas não muito educativas. Tem sido uma prática que também as pessoas muitas das vezes apoiam o próprio povo, as festas, os DJs, às vezes a própria televisão de algumas rádios apoiam inclusive essa conduta, essa prática de alguns músicos, em particular kuduristas. Músicas que não têm qualquer conteúdo educativo. Muitas das vezes até vemos crianças nas creches, eu pelo menos já vi, em creches, quando crianças a dançarem ou cantarem coisas não muito construtivas e educativas. Isso é mal, devemos ter senso de consciência, tanto os que fazem a tal música, como também aqueles que são os ouvintes, que acabam sendo intervenientes direto para que essas músicas tenham ou não suporte, para que tenham ou não pernas para andar.
É verdade. Muito bem. Agora, havia mais umas perguntas agora de outros ouvintes. Álvaro, qual era a questão social? Não era a questão
Santos? Giovanni
Ventura.
Giovanni
porque
Ventura,
nunca fez música de intervenção, nunca fez uma intervenção sobre as detenções dos ativistas, porque nunca fez parte dos círculos juvenis em prol do ativismo em Angola.
Ok. Bem, o Giovanni seguramente não está muito informado, mas também a culpa não é propriamente dele. A verdade é que eu durante o início, por exemplo, dos movimentos contestatários de 2011, nomeadamente as manifestações no 1º de maio e tudo mais, o Giovanni seguramente não tem conhecimento, tanto muita gente obviamente não tem conhecimento, mas eu sou uma das pessoas que foi muito ativas no movimento das manifestações em Luanda no 1º de maio. Estive muito diretamente ligado
com o Carbono, o Casimiro e outros indivíduos, Luarte Beirão e outros tantos indivíduos que mais tarde foram denominados 15 mais 2 enquanto detidos. Eu participei diretamente em várias reuniões com estes mesmos camaradas, dei o meu contributo ativamente, fui uma pessoa que teve participação muito direta e ativa nestes movimentos. E, entretanto, é algo que muita gente não sabe e eu não preciso sair a bater no peito.
Muito bem.
Que tive ou não a fazê-lo. Entretanto, a minha motivação foi poder fazer alguma coisa e eu creio que fiz.
Muito bem.
É verdade.
Olha, Bruno M., eu tenho aqui um ouvinte que já está à espera há muito tempo, mas eu há um bocado houve uma pergunta daquele ouvinte Mbeia, João Massa Mbeia do Bié, que nós deixámos passar e fomos chamados a atenção para isso, é que esse ouvinte perguntou o que é que você pensa da nova administração angolana do presidente João Lourenço. Não sei se quer falar sobre isso ou não.
Bem, eu confesso que de uns anos para cá sou muito, muito pouco ligado a questões de política.
Muito bem.
Confesso que pouco, inclusive... talvez isso choque algumas pessoas, mas é verdade que tenho estado muito desligado dessas questões há muito tempo para cá.
Muito bem.
Porque acho que há outras questões que encontrei outras questões mais interessantes do que estas. Okay. Posso assim dizer.
Ok, olha, então eu vou agora.
Se quiser um breve comentário.
Tá bem.
Epa, eu gostaria apenas de dizer alguma coisa num sentido contributivo, que é o quê? Que o novo governo se desprenda verdadeiramente, que sejam ousados, desde a pessoa que, portanto, esteja na base, aqueles prestadores de serviços públicos, até aqueles que têm a tomada das decisões, precisam ser verdadeiramente ousados e não se esquecer do amor ao país. A pessoa do presidente João Lourenço, o pouco que eu sei, eu tenho uma boa referência dentro de mim, que é uma pessoa que verdadeiramente ama Angola. Eu creio que o presidente da República ama Angola. Então, apelo simplesmente que sejam mais ousados, que a pessoa, principalmente a pessoa do presidente da República, que seja mais ousado no sentido de permitir que Angola verdadeiramente possa crescer.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui este ouvinte. Desculpa, o Álvaro está-me aqui a chamar a atenção.
Ouvindo, mas eu tenho
aqui este ouvinte à espera há bastante tempo. Eu nem sei se ele ainda está em linha, que é o ouvinte Profírio Hipócritas. Senhor Hipócritas, está em linha?
Estou em linha. Muito boa tarde à Voz da América.
Boa tarde.
Boa noite para o nosso codurista Bruno M.
Muito bem, diga.
Sim, eu quero perguntar ao Bruno M., como codurista antigo, qual é a relação que existe com outros coduristas do país?
Muito bem. Só isso?
Sim, só era isso. E bom trabalho para vocês.
Muito obrigado, Profírio Hipócritas. Bruno M., essa é fácil. Qual é a sua relação com outros coduristas?
Yeah. Ok. Graças a Deus eu tenho uma boa relação com todos os coduristas que conheço. Tenho uma muito boa relação. Sempre que tenho a oportunidade de estar perto de coduristas como Rei Panda, Pito Prata, Deadly King, muitos outros, graças a Deus, é sempre uma oportunidade para trocar algumas impressões, sorrir, uma gargalhada.
Sim.
E a partilhar experiências. Então, é uma boa relação que eu tenho com os demais.
Muito bem.
João, eu ia só uma pergunta. Alguém que está a ouvir o programa, perdi agora, é um José Camuto Camuto, ele ouviu uma declaração, uma afirmação que fez o Bruno M., e ele questiona: os que governam Angola durante 4 décadas, acredito eu, que não foram escolhidos por Deus. Qual é o seu comentário?
Ah, muito bem.
Ok, uma pergunta excelente e é legítima, mas eu garanto ao meu amigo Camuto que absolutamente nada acontece debaixo do sol que não tenha a soberania de Deus, que não esteja debaixo da soberania de Deus. E é bem verdade que Deus, ele nos ensina também no livro de Jó, que, portanto, aquilo que o homem colhe, sejam as coisas boas ou as coisas más, vem de Deus segundo a escolha do homem.
Uhum.
Segundo a escolha do homem. O homem tem um poder de escolha e as escolhas do homem acabam por produzir resultados bons ou resultados maus, mas todas as coisas vêm de um só Criador.
Muito bem.
É o Deus dos céus e da terra.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte, este está na capital. É o ouvinte Rodrigues Paulo, que está em Luanda. Senhor Paulo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, Senhor Paulo.
Ok. Antes de mais, boa noite aí a toda a equipa do programa Voz da América.
Obrigado.
Aí o nosso Bruno Henn, também, uma boa noite em especial. Eu apanhei o programa pelo meio, mas falando da música, o papel da música na socialização e falando na política também. A música tem muita vez, é muito importante quanto à questão da parte social da música. E, por outro, no nosso caso, no contexto real, por exemplo, Angola, que temos um colorista como o Bruno M, um colorista de renome, embora agora esteja afastado das líderes do Kuduro, mas já alguém tem um nome e todos nós temos uma consideração especial por ele. E o que eu tenho mais ou menos a dizer ao Bruno M é que nós sentimos um pouco a ausência de uma participação firme do Kuduro na música, quer dizer, uma participação firme na política angolana. Porque, por outro lado, nós tivemos, exemplo, o Semba, que tinha um papel muito importante antes da independência de Angola. E após a independência também, por exemplo, no período de guerra que nós vivemos, o Semba jogou um papel muito importante. E no Kuduro também surgiu numa época que, pronto, também jogou um papel muito importante. Mas nos dias de hoje, nós sentimos que há um afastamento do Kuduro, caso se perder a essência do Kuduro. E quanto mais nessas coisas que têm muito a ver com política. Então, gostaria, tanto faz o Bruno M, como os demais culturistas, que olhassem mais por esse lado, dizem que não, a música é algo que tem muito a ver também com a política, e sobretudo na socialização da camada social angolana. Então é tudo que eu tenho a dizer ao Bruno M. Não sei se consegue me ouvir, acho que...
Ele está a ouvir, está a ouvir.
Quero ouvir algumas considerações da parte dele.
Muito bem. Muito bem, era o senhor Rodrigues Paulos, em Luanda, a fazer... Vá lá, sugestões, okay. Comentários. E Álvaro, parece que tens uma coisa a acrescentar.
E acrescentar, porque como temos vários comentários de redes sociais, a juntar essa pergunta que fez o nosso ouvinte, o António Xingulita diz: qual é o contributo do estilo Kuduro na cultura angolana?
Portanto, ora, muito bem. Bruno, okay. Isto dá para escrever um livro, não é? Mas faça favor.
Ok. Só estou a tomar nota dessa última questão. Por favor, pode repetir?
Qual é o peso ou influência do Kuduro, o contributo do estilo Kuduro na cultura angolana?
Ok. Na cultura angolana, muito bem. Ok. Vou fazer a primeira pergunta. Ou
comentário.
A pergunta do Sr. Paulo.
Sim.
Comentário do Sr. Paulo, sim. Portanto, estou aqui a ver, estou a tomar notas, embora que às vezes passam alguns detalhes. Sentimos a ausência do Kuduro.
Exatamente.
Bruno, na política angolana. E disse o Sr. Paulo que o Semba já foi mais interventivo. Quero saber propriamente o que é que se passa. Por que é que o Kuduro não é mais interventivo ou tão interventivo quanto foi o Semba na outra hora? Olha, isso é um fenômeno... É um fenômeno conjuntural, na verdade não tem a ver somente com o Kuduro, mas tem propriamente a ver com a sociedade angolana nos dias de hoje, porque verdadeiramente as pessoas acabam estando muito desligadas de questões prementes, questões que têm a ver com o dia a dia, questões que têm a ver com a melhoria das condições de vida. São poucas as pessoas que verdadeiramente colocam-se na linha de frente ou que se manifestam como preocupados com estes assuntos. Outros, eu realmente assumo que há um crescente neste sentido na sociedade angolana. Várias pessoas já comentam sobre a situação do país, mas continuam com um comentário muito empírico e também muito populista. Digo populista segundo a minha definição de populismo. Então, é realmente algo que o Kuduro não foge esta regra. Não foge esta regra. E tem mais. Hoje em dia, portanto, o kudurista também é um profissional, certo?
Sim.
E enquanto um profissional que o kudurista é, há muitos kuduristas, os quais eu não posso julgar, que obviamente eles procuram se enquadrar em um dos lados da balança, onde dá mais, ok? E uhum. Se as pessoas compram mais ou se consomem mais aquilo que diria, aquilo que é diversão, entretenimento, então muitos acabam por se inclinar mais para aí, porque é o que mais vende. Yeah. Mas muitos kuduristas, de facto, podem e deviam fazer mais, Só que, olha, há aqui há um espectro cultural em Angola, se me permite a expressão Santa Rita.
Sim.
Há um espectro cultural que... Epa, é sui generis. A cultura em Angola, a aculturação, melhor dizendo, ela feriu de que maneira a identidade e também o compromisso que as pessoas conseguem manifestar para com a sociedade no geral e a cultura em particular. Mas
muito
os kuduristas podem e devem fazer mais. Não sei se tu
assim, eu acho que sim.
Espero que tenha sido.
Sim, eu acho
que
sim.
Tenha sido.
Muito bem. Olha, Bruno M., eu tenho aqui uma pergunta interessante que veio de um ouvinte, que é o ouvinte Pascoal Chivinda Domboy. Isto é uma pergunta muito, vá lá, musical. Ele pergunta porquê que o seu kuduro atual está sem melodia ou instrumental. Eu presumo que ele quer dizer sem melodia instrumental.
ok.
É uma pergunta muito musical.
Fala da música de passagem.
Sim. Olha, isso é um exemplo.
Ah, ok. Bem, a música de passagem que estivemos a ouvir há bocado,
sim,
ela quase não tem instrumental.
Exatamente.
Foi propositado. O instrumental dessa música é mesmo a voz.
Ah.
Yeah, a voz é o instrumental dessa música. Para que as pessoas prestassem mais atenção para o verso, porque tudo realmente é um estilo muito, muito veloz, é muito rápido. E muitas das vezes não conseguimos perceber a mensagem que uma música possa acarretar. Então, eu tive esse cuidado particular nesta música. Eu queria que as pessoas compreendessem exatamente a mensagem que eu partilhei.
Muito bem. Álvaro, yeah.
Temos alguns comentários por aqui. O João Matos faz um comentário e pergunta.
Olha,
permita-me,
Álvaro.
Sim,
temos
avance.
Aqui uma pergunta a qual eu não respondi.
Avance.
António Xingurita.
Sim.
Ele perguntou. Posso
Sim.
Diga.
Sim. A pergunta era qual a contribuição do kuduro na cultura angolana.
Uhum.
Eu vou ser muito breve dizendo que cultura é algo muito dinâmico, e sem evolução não há cultura, número um. Não é possível nós caracterizarmos ou identificarmos a cultura ou aquilo que é a base que identifica um certo povo se não existir em contramão à evolução. Porque é a evolução que gera esse contraste e é o contraste que define a cultura. Portanto, kuduro é um estágio da cultura angolana. É um estágio da cultura angolana. Hoje pode-se considerar como se calhar invasão da cultura. Mas daqui a algumas décadas, quiçá séculos, vira a ser considerada a própria cultura.
Uhum.
Então, kuduro verdadeiramente é cultura.
Muito bem.
Uhum.
Então, Álvaro.
Então, deve dizer que o João Matos, habitualmente que participa desde a Holanda, ele lança um convite à Voz da América para convidar Domingos da Cruz para falar do livro recentemente publicado sobre racismo. É interessante que o Domingos da Cruz já esteve na Agenda Africana, uma entrevista de 12 minutos sobre isso, mas é sempre alguém que temos aqui na lista. Um dia desses podemos regressar à conversa com o Domingos da Cruz. E a pergunta ao Bruno M., por que razão até agora não se ensina kuduro a nível médio ou nas universidades? Vou talvez fechar aqui com, do meu lado, com mais algumas, mais alguma questão aqui dos nossos, internautas. Bruno, há uma pergunta aqui que eu não entendo, Bruno. Diz: para quando um perdão e levar de irmão aos compatriotas da Babilónia Squad? Talvez seja uma terminologia que o Bruno conhece, eu não sei. Mas é do Diogo Afonso. Diogo Afonso, okay. Talvez é a questão. E tenho aqui mais uma... mais uma okay. questão. Temos várias questões aí dos nossos internautas. Mas a pergunta que se deve é que... qual é a diferença que tem sentido na sua vida agora que se afastou mais dos palcos e parece ter se entregado mais a Deus?
Pode repetir?
Qual é a diferença que tem sentido na sua vida depois de ter afastado dos palcos? E segundo diz aqui o Rosário Miranda Bruno, depois de se ter entregue mais a Deus.
Ah, ótimo. Ótimo. Qual a diferença, não é? Está bem. Uhum. Vou começar então com a questão do senhor João Matos.
Sim.
Do ouvinte João Matos. Portanto, por que é que não se ensina a Kuduro a nível do ensino médio ou ensino superior? Uhum. É uma pergunta interessante, mas isso obviamente é uma questão que está além das minhas portanto, está além daquilo que eu posso verdadeiramente
comentar.
Comentar, pois. Sim. Não é uma questão que vem ao
muito
meu...
bem. Agora,
do meu,
sim.
De minha responsabilidade. Yeah. Portanto, assim está respondida a questão do Sr. João.
Okay.
Temos a seguir o Sr. Afonso, é isso? Uhum. Afonso.
Sim, sim. É, o senhor.
Não sei aqui o sobrenome. Que pergunta sobre o perdão.
Rosário. Ao... Ah, não, não é. Não, tá aqui do outro lado. Vou recuperar aqui, são muitos mesmo. É do senhor Diogo, Diogo Afonso. Diogo Afonso.
Ah, ok. Diogo Afonso. Pode repetir a pergunta?
Ele diz: Bruno, para quando um perdão e levar de irmão aos compatriotas de Babilónia Squad? E mais à frente ele diz: okay. Bruno Ema, aceita na grelhas dos lambas como amigo? Não sei se é uma provocação ou brincadeira.
Ok, ok. Sem problema algum. Bem, a primeira questão colocada... quanto aos irmãos compatriotas da Babilônia Squad, falou muito bem. Algumas pessoas devem saber sobre os Babilônias, é assim que está certo. Outras pessoas, se calhar, não sabem, mas foi um gangue que, portanto, tivemos problemas sérios com cada meu lado, eu fazia parte de um gangue, que era o Alameda Squad dos Combatentes, a zona onde eu cresci. E, de fato, foram tempos muito difíceis, mas hoje, graças a Deus, isto é passado, houve graves e grandes sequelas, mas isso é passado, graças a Deus está ultrapassado, e reina a paz nas ruas, há muitos anos para cá.
Muito bem. Bruno...
Já não há esse problema, já não existe esse problema. Vou terminar dizendo que ele usou o termo compatriotas e é um termo bem atribuído.
Muito bem. Bruno Alves. Bruno M.
Somos todos irmãos.
Bruno M., eu vou-lhe dar agora 40 segundos para responder àquela última questão que foi posta aqui sobre a diferença desde que saiu dos palcos e que se entregou a Deus. Não sei se quer falar, mas vou-lhe dar muito pouco tempo porque estamos a terminar.
Ah, ótimo. Bem, dizer que tem sido maravilhoso, desde que conheci Jesus, verdadeiramente a minha vida teve atingi a plenitude do homem, porque o homem é feitura de Deus. Muitas pessoas, obviamente, se perguntam, mas como assim Deus? Qual é esse Deus? Onde está esse Deus? Deus nunca saiu do seu lugar. As pessoas, habitualmente, é que saem do seu lugar. Depois querem se perguntar onde é que Deus está, mas as pessoas
Bruno
saem
M.
do lugar.
Bruno M., tenho que interromper, desculpa. Eu não quero interromper, eu sei que isto é importante para si, mas, de qualquer maneira, eu tenho que interromper porque estamos mesmo a chegar ao fim e eu não posso dar prolongamento. De qualquer maneira, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui.
Podia me dar apenas 5 segundos.
Então, 5 segundos.
Dizer Deus é muito bom, Deus é maravilhoso e Ele mudou a minha vida e continua a mudar a minha vida.
Muito bem. Pronto, muito obrigado, Bruno M. Eu espero que você aproveite a Voz da América para anunciar o seu próximo álbum e quero-lhe desejar toda a felicidade no futuro. Nós aqui na Voz da América agradecemos a sua participação e todos os ouvintes que participaram, e foram muitos e muitos e muitos. Não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.
Estamos todos de passagem. Escolha bem a tua paragem.